Olá, amigos do Notícias Agrícolas. Voltamos direto de Foz do Iguaçu, onde acontece a 9ª edição da Pork Expo. Aí a Pork Expo também discute a questão econômica, a economia brasileira e a influência dela para os negócios. Aqui comigo, Alexandre Mendonça de Barros, lá da MB Agro. O Alexandre acabou de dar uma palestra muito interessante aqui, trazendo perspectivas para o setor, mas tocando num ponto muito importante, que é a questão do dólar. Para onde esse dólar pode caminhar e por que as eleições são tão importantes para a definição do caminho desse dólar. É isso, né, Alexandre? Por que a gente tem que estar de olho no que vai acontecer eleitoralmente falando e relacionar isso com o dólar?
Basicamente, nós estamos vendo uma situação fiscal muito complicada. O governo está com as contas muito atrapalhadas, né? Temos arrecadado menos do que nós gastamos, o governo. A dívida pública cresceu demais, exatamente porque não damos conta de pagar os juros, vem subindo a dívida pública. Então, todo economista que conhece o mercado sabe que é um acerto que precisa ser feito ano que vem. E esse acerto é um acerto que pressupõe acreditar numa reforma de vários aspectos, especialmente a previdenciária. A previdência tem que ser revista, reformada. Os gastos estão crescendo em níveis insustentáveis. É preciso fazer controle de gasto muito severo. Essa combinação de coisas pressupõe que o próximo presidente queira de fato enfrentar isso. O problema é que a hora que você olha para várias candidaturas aí, não está muito claro se vai enfrentar essa onça. Então o mercado sabe que se não for enfrentado, nós vamos entrar em desequilíbrio e provavelmente o real vai perder força. É por isso que tem, assim, nós acreditamos que o mercado, o dólar, pode tanto ir para R$3,70 se ganhar um reformista, como se ganhar uma proposta populista para o Brasil, pode ir para R$5. Esses extremos delimitarão o preço do milho, da soja, a capacidade de exportação. Então, na minha opinião, é o cenário mais importante a ser acompanhado quando se fala no futuro se vai cair o milho, se vai cair a soja, porque na verdade está totalmente em aberto. E como as eleições estão muito difíceis de serem previstas, né? Daqui a 10 dias teremos o primeiro pleito, vamos provavelmente para o segundo turno. E esse segundo turno vai trazer muita dúvida quanto quem deve levar, na minha opinião, nós vamos ficar com o real com muita volatilidade, né? A hora que sai uma pesquisa que uma campanha mais populista passa à frente, o real já está vindo para 4,20. A hora que parece que perdeu força, vai voltando para 4. E na minha opinião, você pode perfeitamente ver esse intervalo de 3,70 a 5, que é uma diferença muito grande na formação de preços. Então, assim, temos que acompanhar com lupa o desenrolar dessas eleições para a gente pensar em termos do câmbio. Nós estamos com boas contas externas, mas evidentemente o mercado antecipa o futuro, ele torna mais nervoso. E obviamente, como está muito em aberto a eleição, nós estamos diante de um cenário muito difícil de colocar preço.
A gente tem aí para um segundo turno, aparentemente, uma polarização aí entre direita e esquerda. O mercado tende a olhar com mais atenção para as propostas do Bolsonaro, que tem esse viés mais de direita. É a solução para os problemas?
Olha, é uma questão assim, que eu acho que, obviamente, você pegar uma candidatura de esquerda, do que pelo menos está escrito na proposta, obviamente não vai fazer a reforma que precisa ser feita. Isso é o que está escrito hoje. Se vai mudar depois o discurso porque o mercado ficou mais forte e teve que recuar, é outra história. Mas olhado de hoje, essa proposta é uma proposta que complica. Do lado do Bolsonaro, né, que bem possível que vai estar aí no segundo turno, o ministro da Fazenda escolhido por ele fala em reformas profundas, fala em privatização. Mas também é verdade que o próprio Bolsonaro negou que vai privatizar as principais companhias públicas. Então, assim, é obviamente que se comparado ao discurso da esquerda, o que está sendo dito é que vai ser feita a reforma. Então, eu acho que num primeiro momento, o voto de confiança vai acontecer e provavelmente o real vai apreciar no cenário que o Bolsonaro ganha. Obviamente, se o centro tivesse nessa equação, aí é claramente todos os candidatos de centro têm uma proposta reformista muito séria. Então, assim, a direita tenderá a ser mais reformista, mas o mercado, e acho que o mercado vai dar esse benefício da dúvida, tá? Mas como houve ao longo da campanha uma troca de sinais diferentes, né? O ministro fala uma coisa, o candidato fala outra, ficou um pouco em dúvida se isso vai acontecer. Mas, insisto, numa eventual vitória, né, de ir ao segundo turno e ganhar, acho que a tendência é o real ficar mais forte, ir para 3,80, sei lá, alguma coisa assim.
Agora, com relação às contas, né, que você falou, hoje o rombo das contas públicas é a principal preocupação da economia brasileira. As demais contas ou os demais índices estão sob controle?
Sim, a gente está com uma inflação baixa, com juro baixo, as contas externas estão bem organizadas, a gente tem um superávit nas exportações, importante. Nós estamos com investimentos externos diretos fortes em dólar. Nós estamos com reservas de 380 bilhões de dólares. A dívida toda brasileira externa, privada e pública, são 330 bilhões de dólares. Então, o Brasil é credor líquido contra o resto do mundo, que é muito raro na nossa história. Então, assim, e temos uma coisa ruim, que é o desemprego, que afeta o consumo de carne suína, de todas as... Mas que essa é mais fácil. Se a confiança voltar com juro baixo e a economia reagindo, naturalmente o desemprego vai cair. Então, eu acho que é razoavelmente mais tranquilo resolver essa questão.
A desconfiança em relação ao rombo nas contas é que isso pode acarretar consequências para todos esses índices que hoje estão positivos?
Com certeza, porque se o governo não consegue frear a alta da dívida, em algum momento o mercado vai parar de emprestar para o governo brasileiro. E ele vai ser forçado a financiar essa dívida com dinheiro impresso pelo Banco Central e isso gera inflação. É o que está acontecendo na Argentina, é o que está acontecendo na Venezuela. Então, se não pusermos as contas públicas em ordem, a consequência é que vai começar um desequilíbrio inflacionário. Aí o juro sobe, a recessão volta e a recessão piora a arrecadação. A gente entra num ciclo muito negativo, né? Então, acho que é esse o jogo que está. E, diferentemente, é esse que é o ponto que eu acho que é muito diferente do passado, quando um governo de esquerda ganhou, a dívida brasileira era muito mais baixa do que ela é hoje, né? E você tinha uma trajetória de crescimento desenhada no mercado internacional muito favorável. Não é o cenário de hoje, né? Hoje já larga de um déficit importante, certo? E numa dívida muito alta. Então, estamos diante de um quadro muito diferente do passado. É por isso que quem ganhar tem que, de fato, ter um compromisso com um ajuste fiscal bastante severo.
Só para as pessoas que estão nos ouvindo entenderem, como é que está essa relação da dívida, essa quanto a gente faz com o PIB, não é? O crescimento?
Uma maneira que os economistas medem é pegar a dívida e dividir pela economia toda, para ter uma ideia quanto é isso dado o tamanho da economia, que numa empresa seria pegar a dívida e dividir pelo faturamento. Isso aí era ao redor de 55%, 56% em 2014 e está indo para 85%, que é muito alta. Tá? Uma referência, o México é metade disso. Tá? Então, assim, você começa a fazer comparações para uma economia subdesenvolvida como a nossa, uma coisa é falar, mas um país desenvolvido é mais do que isso. Mas o juro lá é pequenininho e está todo mundo disposto a financiar os Estados Unidos. Nós não somos Estados Unidos. Então, nós estamos num nível de dívida muito elevado.
O questionamento é se o governo vai ter capacidade de pagar essa dívida.
O questionamento é se o governo vai ter capacidade de parar o crescimento dessa dívida. Se a resposta for sim, o mercado vai acalmando, porque ele sabe que vai demorar tempo para baixar essa dívida. Vai ter que o Brasil voltar a crescer. Vai ter que a arrecadação voltar a crescer, vai ter que os gastos públicos ficarem controlados, tá certo? Mas a hora que você ouve um candidato falar que vai acabar com o teto do gasto e ao mesmo tempo fala que vai dar para pôr as contas públicas em ordem, não dá para acreditar nisso, tá certo? E é isso que o mercado está tão nervoso, e é por isso que o câmbio pode ir para 5, porque ele vai antecipar um problema fiscal que vai levar a uma depreciação do real no futuro. E isso definirá os custos da suinocultura no ano que vem.
Rombo da conta pública. Onde que isso tudo começou, Alexandre? Por que que deu essa reviravolta toda, já que a gente estava vindo, né, com uma condição até favorável das contas públicas?
Foi ali em 2014 que nós brasileiros acordamos, logo depois das eleições da Dilma, e descobrimos que, em vez de ter um superávit na arrecadação, nós estávamos com déficit. As contas foram mascaradas, né? Mentiram para o brasileiro, a verdade é essa. Fomos perdendo a transparência e fomos enganados, tá certo? Indo para uma direção que apareceu um rombo muito grande. Além disso, o governo anterior tinha segurado vários preços por muitos anos, o que trouxe problemas sérios para a Petrobras, para o setor elétrico, tá certo? E em 2015 teve que soltar esses preços, que as companhias estavam quebrando. Ao soltar o preço, a inflação veio, a inflação subindo, subiu a taxa de juro, o juro mergulhou a economia numa profunda recessão. Ao cair na recessão, a arrecadação piorou muito e o rombo fiscal foi aumentando. E a hora que o juro sobe, a dívida começou a explodir. Então foi um desastre do ponto de vista macroeconômico o que nós assistimos nos governos petistas, tá certo? Então, ao risco de voltar o PT, dado que a proposta, a agenda que está sendo colocada é a mesma agenda que nos levou para o buraco, está deixando o mercado nervoso. E é essa imprevisibilidade que está diante de nós nessas eleições. Então, a chance de Haddad ir para o segundo turno é trazer para o segundo turno esse risco dessa incerteza econômica futura. Esse é o debate que nós estamos vivendo hoje.
Agora, sem tomar partido, Alexandre, mas a gente percebe nos discursos, principalmente do PT nesse momento pré-votação, de que a culpa é do atual governo. Então, não é isso. A conta foi lá de trás mesmo. Essa conta começou errada lá atrás.
Desculpa, até o termo é forte, mas isso é mau-caratismo, né? Isso é populismo. Esse é o tipo de discurso populista. É querer colar no atual governo os problemas que foram construídos pelo governo anterior. Quem estuda economia, quem estuda crescimento, sabe que existe uma distância entre causa e efeito. E essa distância é o paraíso dos populistas. É o paraíso de gente que vai querer dizer que o que está acontecendo hoje não é culpa de quem causou isso. E se aproveitar para eventualmente se beneficiar de um ciclo eleitoral. É a cara do ciclo eleitoral brasileiro, né? Vem um populista, destrói as contas, aí alguém elege, tem que arrumar as contas, tá certo? Não faz nada, aí volta o populista dizendo que quem não fez nada é o governo anterior, pega um governo mais arrumadinho, volta a arrebentar de novo. Esse discurso que as consequências da maior recessão da história criada, e foi criada a partir de 2015, não foi consequência de quem estava no poder até 2016, isso é uma palhaçada, né? Não é economista nenhum pode aceitar isso. É uma esperteza, mais uma esperteza política eleitoral. Lamento profundamente que o Brasil, na situação que está, na crise que está saindo, a gente tenha que ouvir isso dito de olhos rútilos aí por candidatos. Eu acho lamentável. Como brasileiro, eu acho das piores coisas que eu estou vivendo.
A gente ouve muito, né, por quem não acompanha o mercado, de que o que o mercado vê, o que o mercado pensa, é o que a gente não tem que fazer. Mas é o contrário, né? O mercado está antecipando uma consequência para a sua vida, não é isso?
Exato. As pessoas que mexem com a economia sabem o que vem pela frente se não for respeitado as reformas fiscais que precisam ser feitas. Não tem milagre. Não acontece, as coisas não acontecem em passo de mágica. Um país que está com déficit na arrecadação e com uma dívida tão alta, ele não tem milagre o que fazer, não tem invenção, sabe, mágica, sair disso como um passe de mágica. Lamentavelmente, nós estamos de novo vendo o discurso populista muito frequente, né, eu lamento que nós sejamos novamente enganados, e quem está no mercado sabe fazer conta, né, sabe o que nós estamos conversando aqui.
Muito bem. Tá aí, então, essa é uma dica importante para você. Faltam 10 dias aí para a eleição. O seu voto pode fazer a diferença para aquele Brasil de desenvolvimento, de crescimento, para aquele Brasil que você não quer nem saber, nem ouvir falar. Pense bem, então, na hora de fazer o seu voto. Daqui a pouco a gente volta com mais informações e outros destaques. Continue com a gente.